O Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Terceiro episódio da segunda parte. Pelos cálculos de Mestre Vicente, o Corvo, devia comadre Raposa, muito trôpega e caduca, se não era a armar à caridade, ir em mais de 10 anos. Magra, mais magra que faca de cortar o pão, reumática, a pelar toda, estava bem livre de que a sua samarra pudesse dar um daqueles abafos que as damas deitam ao pescoço, ou a sua cauda espanejador para móveis de luxo e bugigangas finas. No verão, para não morrer de fome, o que lhe valia era a sua astúcia ser cada vez mais sabida e apurada. À flor da terra, nessa quadra do ano, tudo era cantar, cantar. Ela então ia pé ante pé, tão devagarinho que as areias, se ouvissem, não dariam conta. Ia à caça dos grilos que vêm tanger tímbalos ao sol, dos ralos dados a serenatas, das próprias rãs que não se cansam de pedir um rei do meio dos seus juncais. Lá as galinhas, essas, podiam dormir em paz, que não era ela que iria assaltar as capoeiras. Podiam os coelhos sair das suas luras ao pagode, que também não era ela que lhes iria desmanchar a valsa. Dos bichinhos simplórios é que tirava o manjar breve e delicado. O prato de resistência a terra lhe fornecia, a terra, que então põe mesa lauta para o homem e os animais. Quando cada pé de milharal, de pendão ao alto e barbaçudo, parece um barba ruiva e sobrevia, nada apreciava como as maçarocas esbagoarem-se em rebuçados de farinha, leite e mel. Não comia a eito as espigas, não. Apenas aquelas que mais grávidas se mostrassem. Também não as comia vestidas como se vêem na haste, mas depois de as descamisar. Operação em que era ainda mais hábil e mais ligeira que as raparigas nas esfolhadas. E voltava sempre a lamber o beiço, que gostoso para ela como o milho, em verde, nem gingas, uvas maduras ou passas caídas ao chão das cerejeiras. Às vezes, no meio do campo, um homem de palha, vestido de farrapos, pelo chapéu deixando passar o seu estrelado, estendia os braços a querer persuadir a gente que era sentinela de truz. Plantaram ali o cultivador contra a raposa, os gaios e os pardais. E a comadre, que era cortês e bem educada, não entrava nem saía do campo que não saudasse o espantalho.
Viva o meu catita! Sempre a vigiar, hein?
Para ela, assim idosa e acabada, o inverno era o período das vacas magras. Enrolada na toca como um novelo, iludia a fome conservando-se muito quietinha, sem bolir dias e dias. Tornada de torpor, nas pupilas verdes, passavam-lhe então o mundo e a vida toda com os seus prazeres e tristezas. O que mais saudosamente a pungia era a lembrança do seu raposão, pilhado no engenho infernal por uma bela noite de rapina. E com essa lembrança, recordava as doces horas levadas juntos, as suas núpcias, os seus folguedos na relva orvalhada do rocio da alva pelas manhãs de sol. Recordava-se então das batidas que davam em noites de luar, aos matagais, ele pelo mato fora a ladrar para espantar a caça, ela de emboscada à beirinha das veredas, focinho em riste, em ação de partir a suã aos troteiros e desprevenidos laparotos. Na primavera, remexiam moitas e silvados à cata de ninhos. E era para eles sumo gozo a gemada de 10 a 15 ovos de perdiz e petisco delicado os cotovios implumes que, iludidos pelo ressegar dos ramos, abriam enormes bocas vermelhas com o seu debrunzinho amarelo. Em expedição, entravam subtilmente nos povileus e choupando onde o aldeão dormisse, cão não velasse e as portas andassem escavacadas, era um ar enquanto se punham no poleiro e zap! As galinhas nem tempo tinham de cacarejar. De cabeça alta, garbosamente, conduziam as vítimas para a paz das brenhas, voltavam a buscar tantas quantas pudessem, satisfazendo assim a gula da carne fresca com o sangue ainda a correr nas veias. A arrotar de fartos, estiravam-se sobre as quatro patas, vagarosamente lambiam o beiço, o colo, as mãos. O focinho, aquele focinho afilado, talhado em malícia pura e sonsice, descaía insensivelmente sobre as luvas que a saliva anediara. E ali, no afago da sombra, sobre a relva seca ou caruma dos pinhais, dormiam a sesta bem merecida. Tudo isto, horas felizes, horas do diabo, repassava a salva pocinhas de memória, atormentada com a fome e a tiritar. Além de lhe faltarem as forças, com frios e neves, muitos dos bichos, bons de pegar à unha, tinham ido morar para debaixo do solo. E perdizes e coelhos haviam adquirido asas e pernas, que era vê-los e dizer-lhes adeus. Perdia horas e horas por bosques e devezas, à cata de lebre ferida, furtada aos cães, ave chumbada de asa, cadáveres de ratos, de toupeiras, de tudo o que fora vivente e sucumbira. Ia também de mata em mata, às casas de outros raposos e animais menos bravios, pedir alguma coisinha, sobejos de caça, um osso menos esburgado, pela luz dos olhos. Não raro, o cheiro de carne a apodrecer vinha de longe tentá-la no castelo de Triste Feia. Era uma aventura com seus riscos e surpresas, mas embora, ainda que gasta e tropeçona, lá se deixava levar. Porém, não punha boca em carne que acusasse indícios de haver sido tocada pelo homem com medo ao veneno. O faro conduzia, quantas vezes, até às abas da aldeia, ao banquete farto de vaca, porco ou burro, mortos por moléstia ou acidente, e para ali deitados aos cães. De antemão sabia que a cainçada toda do povo seria a primeira a tirar o ventre de misérias. Sabia-o. E pacientemente, por detrás de arbustos ou de paredes, esperava que despedissem. Espaço a espaço lá iam retirando, rabo descido, sujos de sangue e vagarosos como magarefes que deixam um matadouro. O último a desaparecer é lá voar ao monturo. E na rima de carne flácida, olhos fechados, meia tonta de gozo, devorava. Devorava, umas vezes até mais não poder, outras até que leve ruído, cães vindos de longe ou lobos que apareciam a reclamar o seu quinhão no festim lhe dessem sinal de partir. Acontecia, não raro, serem raposas que chegavam. E então, no meio dos seus, papo untado, o peso dos anos lhe era leve. Ali, à mesa redonda, abundante, depressa abrandava a sofreguidão dos mais sôfregos. Ah, não era como nos bosques, quando ela, ao topar raposa cocorado por terra, masca que masca na presa, avançava para o felizardo, cabeçuda, mais cabeçuda que Jerico, o focinho pedinchão e ávido. Ela a teimar, o raposo a rosnar, não se cansava em sua porfia, até o glutão investir com ela a unhas e dentes. Ali, à mesa lauta, tudo se passava em paz e concórdia. Ao fim desses bródios raros, dois raposões metiam-na no meio e lá vinham de braço dado, dançando, cantarolando Rosa Tirana, a caminho do seu bosque. Que as mais raposas lhe não tinham amor, nem tanto como a linha negra da unha, estava farta de o saber. Ainda que não fosse dar com elas na comezaina, bastava que as procurasse, logo a mais descaradona erguia a mão.
Já o demo da feiticeira aqui vem. Largue, que tem que cheirar.
Apenas se lembravam dela nas precisões. Como ganhar a fama de ervanária e curandeira? Iam consultá-la, levando-lhe como óbolo, lebracho, perna de galinha, lagartixas ou cobrinha a palpitar. Com os calores do estio, aconteceu naquele ano vir grande praga de pulgas. A pulga que dá o pulo na balança e põe-se em França, que agora está a morder o mendigo das estradas e logo ferrada na perna da rainha, invade os bosques e ia dando com os animaizinhos doidos. Bem esgadanhavam, bem se coçavam, bem as derretiam à martelada entre os rijos dentes. Cada vez havia mais. os bichos nas branhas e debaixo das árvores gemiam, ganiam, latiam ao céu. E, desesperados, muitos se deixavam filar dos cães. Incapazes de lutar com o flagelo, foram então ter com a Saltapucinhas.
Venha um por um,
respondeu ela aos bichos desatinados.
E não esqueçam a esmola.
Desde aquele instante, houve formigueiro de animais à sua porta. Chegou primeiro um gineto, amarrotado à sua farda casquilha, cauda nada em cedilha. Trazia um lápero muito gordo e orelhudo.
Amigo,
disse ela,
vais daqui sem abrir boca, rumo ao norte, sempre ao norte, até encontrares a ribeira. Metes um pedaço de musgo nos dentes e mergulhas na água. Deixando só o musgo de fora, é quanto basta para respirares. Se fizeres a romaria sem fala e com a ajuda de São Bento Abade, as pulgas fogem para o musgo. Largas o musgo à corrente e ficas limpo.
O ginete rodou mudo e sério por entre a bicheirada que o crivava de perguntas rumo ao norte. Depois veio o toirão, ele olhos vermelhos, papa coelhos, trazia uma ratazana. E a mezinheira deu-lhe a mesma receita e mandou-o virar ao sul, sempre sem fala. E todo o dia e toda a noite, boca fechada, uns para nascente, outros para poente, para os lados do vento suão estes, para os lados de onde sopra a viração aqueles, a fim de não divulgarem a receita, caso contrário, adeus consulta. Todo o dia e toda a noite lhes deu despacho. E porque rezam as histórias, as pulgas vão andando, andando, debaixo de água, até chegarem a sítio onde respirar. O pedacinho de musgo os libertou do importuno inseto que salta para as sedas da fidalguinha do saiote da pobrezinha. E a velha raposa, mezinheira e benzedeira, daquela vez abasteceu a despensa para uma temporada. Acabamos de ouvir o terceiro episódio da segunda parte do livro O Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Vozes de Luís Gaspar.